300%. E as perspectivas para 2021 não são melhores. E quem o diz não sou eu. Cito o Ministro das Finanças, João Leão, quando afirma que o pior ainda está para vir. Na verdade, a falta de coerência nas políticas deste governo são por demais evidentes. E o aumento do salário mínimo nacional é um flagrante exemplo dessa incoerência. Reparem, por um lado, o governo reconhece as sérias dificuldades que as empresas enfrentam e disso são provas as medidas que têm vindo a ser aprovadas para apoiar as empresas e preservar os postos de trabalho. Mas, por outro, aumenta o salário mínimo nacional, agravando os custos salariais das empresas que diz querer salvar. Mas concretiza ainda mais. Com o layoff, o governo reduz os custos salariais e reduz os salários dos trabalhadores. E, ao mesmo tempo, propõe o aumento do salário mínimo nacional, aumentando os custos salariais das empresas e aumentando os salários dos trabalhadores. Dá por um lado e tira para o outro. Isto parece o jogo do dá e tira. Ou seja, o país endivida-se para preservar as empresas e manter os postos de trabalho. E depois, sem qualquer razoabilidade, o governo impõe um aumento dos custos a essas mesmas empresas, fomentando o desemprego, as falências e a perda de competitividade da nossa economia. Senhores deputados, o aumento do salário mínimo convoca-nos a um exercício responsável, fundado no interesse coletivo e não nos interesses partidários. Como se pode obrigar as empresas a aumentarem os seus custos salariais quando a maioria dessas empresas enfrentam quebras significativas de faturação com incertas perspectivas de futuro e de recuperação? Hoje muitas empresas não têm liquidez para cumprir com as suas obrigações perante os trabalhadores, perante o Estado. Para sobreviver, mais de 91 mil empresas tiveram de recorrer ao layoff simplificado e, em consequência, mais de 1 milhão de trabalhadores viram os seus salários reduzidos. Uma empresa que emprega apenas ou maioritariamente trabalhadores remunerados com salário mínimo e tenha até agora conseguido manter os postos de trabalho, está agora na iminência de levar a machadada final. Sim, está na iminência de levar a machadada final. São vários os estudos que se debruçam sobre os efeitos negativos do aumento do salário mínimo no emprego e a maioria conclui que o seu aumento gera desemprego quando desacompanhado de aumentos de produtividade, principalmente entre determinado grupos de trabalhadores, os mais vulneráveis, os mais jovens, os menos qualificados e as mulheres. Mas não são só os trabalhadores a receber o salário mínimo que são afetados por alterações no seu valor. Também os trabalhadores com salários medianos são prejudicados pela subida do salário mínimo. As empresas, para conter custos salariais, comprimem os aumentos salariais dos trabalhadores que não são afetados diretamente pelo novo salário mínimo, o que é injusto e insustentável. E não venham os partidos de esquerda dizer, como têm dito, que o não aumento do salário mínimo só protege as grandes empresas, as empresas de grande capital. Isso não é verdade, como bem sabem, pois estas empresas tendem a ter poucos trabalhadores a receber o salário mínimo. Na verdade, são as pequenas e médias empresas que mais trabalhadores têm a receber o salário mínimo nacional. E elas representam cerca de 99,9% do tecido empresarial. E por essa razão, serão estas as principais visadas pelo aumento do salário mínimo. São precisamente estas as empresas a que o Sr. Primeiro-Ministro, ainda há dias dizia aqui nesta Câmara, se referia a estas empresas, dizendo que só olha para as empresas de futuro e não para aquelas que contam os cêntimos do salário mínimo. Será que o Sr. Primeiro-Ministro não sabe a importância das pequenas e médias empresas na economia portuguesa? Nas exportações, no emprego? Aquelas que, infelizmente, diariamente têm de contar tostões para pagar os salários aos seus trabalhadores? Não saberá o Sr. Primeiro-Ministro que são as empresas do setor do turismo, da restauração, do alojamento, das atividades similares, que mais empregam trabalhadores que recebem o salário mínimo nacional? Não saberá o Sr. Primeiro-Ministro que são precisamente as pequenas e médias empresas que mais precisam do apoio do Estado para sobreviver e manter os postos de trabalho? Senhores deputados, na atual conjuntura, o aumento do salário mínimo representa uma decisão desajustada, inconsciente e irresponsável. Principalmente quando o país registra uma inflação próxima do zero, ou seja, quando os trabalhadores não vão perder o poder de compra, caso seja mantido o valor do atual salário mínimo. E isto é muito importante, não vão perder poder de compra. Em suma, num contexto de extrema debilidade do tecido empresarial, de explosão do desemprego, aumentar salários sem correspondência na produtividade é deitar achas para a fogueira.
Senhora deputada Ofélia Ramos, queira concluir, se faz favor.
Vou terminar, Senhor Presidente. Aumentar o salário mínimo em plena crise económica e social significa mais falências, mais desemprego. E é precisamente para defender os mais frágeis, os mais vulneráveis, que o PSD é hoje contra qualquer alteração do valor do salário mínimo nacional.
Muito obrigado, Senhora Deputada. Muito obrigado. Tem a palavra, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, o Senhor Deputado Luís Soares. Faz favor.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, 9 minutos nesta Câmara para ouvirmos finalmente o PSD dizer ao que vem. São contra o aumento do salário mínimo nacional. Se em 2015 perguntassem aos portugueses se era possível em 2020 um salário mínimo nacional de 635 euros, certamente que quase ninguém, como o PSD, acreditaria. Se perguntarem hoje aos portugueses se, apesar da pandemia, é possível manter a atualização anual do salário mínimo para que se mantenha o objetivo de atingir o valor de 750 euros em 2023, creio que poucos acreditarão. A descrença de 2015 justificava-se com a cartilha europeia, fielmente seguida em Portugal, de que a solução para a saída da crise passava pelo empobrecimento, pelo corte nos salários, pelo corte nos rendimentos, apenas de alguns europeus. A descrença de 2020 estamos a combatê-la aqui hoje, porque apesar de alguns setores mais conservadores e também liberais da sociedade, tão bem aqui representados nesta Câmara, continuarem a ensaiar a narrativa de que não é possível o aumento do salário mínimo, de que a economia não aguenta, diga-se a mesma cartilha de 2015, é bom ter em conta que o Partido Socialista continua aqui hoje a reafirmar o objetivo de aumentar o salário mínimo em 2021, mantendo a meta de 2023 com um salário de 750 euros. Aliás, senhoras e senhores deputados, numa perspectiva mais abrangente, é bom realçar que a própria União Europeia, como resposta à crise que vivemos, não defende mais a cartilha de outrora. E em Portugal, pela voz do Partido Socialista, temos vindo a dizer e reafirmamos também que a recuperação de Portugal da crise em que emergimos não pode ser feita à custa das pessoas. Por isso, aplicaremos o dinheiro da União Europeia na proteção do emprego, na proteção dos rendimentos dos portugueses, de que é sinal a proposta de continuar a aumentar o salário mínimo nacional em 2021. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, ao Partido Comunista Português que aqui traz esta proposta, refira-se, deixamos uma palavra de apreço porque caminha lado a lado com o Partido Socialista na defesa de uma sociedade com melhores salários, com menos pobreza e com mais dignidade. É certo que podemos não estar de acordo quanto ao ritmo do crescimento, que mesmo que o Partido Socialista propusesse já hoje um salário mínimo nacional para 2021 de 850 euros, porventura o Partido Comunista proporia então um salário mínimo nacional de 950 ou de 1000. Percebemos. Mas também é certo, senhoras e senhores deputados, que a alternativa ao ritmo de crescimento do salário mínimo nacional que defende o Partido Socialista, que permite continuar a aumentar o salário mínimo nacional pelo 6º ano consecutivo, é a estagnação da direita, ou em alguns casos, até mesmo os cortes. E isso estou certo de que nenhum de nós, à esquerda, aceitaria. Sei que estamos de acordo que a crise sanitária, económica e social não pode servir de pretexto para regressar às políticas de empobrecimento que tão maus resultados trouxeram aos portugueses. Sei, estou certo, que as senhoras e os senhores deputados à esquerda concordam que não podemos sair da crise à custa das pessoas, dos seus salários, dos seus empregos e do empobrecimento do país. E por isso, também sei que sabem que devemos, pelo contrário, em conjunto, aproveitar este momento de dificuldade para, com a força de todos os trabalhadores e de todos os portugueses, com a ajuda da União Europeia, gerir e usar bem os recursos disponíveis para recuperar Portugal. O salário mínimo nacional é apenas uma dimensão do que temos que continuar a fazer. Seria imperdoável e incompreensível até trocar uma proposta de aumento de salários, de aumento de rendimentos, de proteção de emprego, de reforço das prestações sociais, pelo aventureirismo de uma solução que defende precisamente o contrário do que construímos e que já demonstrou como no passado ao que venham, porque venham e por quem venham. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, falo agora diretamente para os cerca de 850 mil portugueses que oferem o salário mínimo. Conheço bem os rostos de tantas e tantos operários que nos chãos das fábricas de Guimarães no Val do Ave, que ao longo da sua carreira contributiva apenas viram subir os seus salários porque os parceiros sociais e o Estado em última instância subiram por decreto o salário mínimo, como aconteceu nos últimos 6 anos. Sei do que significa a subida do salário mínimo para aqueles portugueses, para as suas famílias e para tantas e tantos outros trabalhadores deste país. Por isso, a proposta que apresentaremos em sede de concertação social será uma proposta equilibrada, fiel ao compromisso que assumimos na defesa do trabalho digno, da recuperação de rendimentos e do combate à pobreza de quem trabalha. A situação sanitária é difícil, a densa incerteza é certa, as dificuldades económicas e financeiras das empresas e das famílias continuam, mas não é tempo de voltar para trás. Em 2020, como em 2015, a política económica de devolução de rendimentos, de indução da procura e estímulo à economia funcionará como funcionou. Pelo Partido Socialista, a crise económica e sanitária, a crise social, não servirá de pretexto para regressar às políticas de empobrecimento. E não, pelo PS não sairemos desta crise à custa das pessoas, dos seus salários, dos seus empregos e do empobrecimento do país. Ao povo português, queremos dizer hoje que a proposta de aumento do salário mínimo de 750 euros até 2023 é o nosso compromisso e hoje saio daqui reafirmado. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Luís Soares. A próxima intervenção cabe ao Partido Ecologista dos Verdes. Tem a palavra o Sr. Deputado José Luís Ferreira. Faz favor, Sr. Deputado.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, vimos aqui da parte do PSD um esforço para ressuscitar a teoria da vinda do diabo. A senhora deputada, são 9 minutos e meio a dizer que o PSD é contra o aumento do salário mínimo nacional. Nós sabemos que há forças políticas para quem nunca é oportuno aumentar o salário mínimo nacional. Se não é disto, é daquilo. E é a conjuntura, senhora deputada, mas nunca é oportuno aumentar o salário mínimo nacional. O que nós sabemos é que o nosso país não pode continuar a apostar numa política de baixos salários, não só porque representa uma forte injustiça para milhares e milhares de famílias, como também porque os baixos salários em nada contribuem para a dinamização da nossa economia, bem pelo contrário. Por isso, torna-se absolutamente imperioso proceder à valorização salarial, porque é uma forma de garantir mais justiça na distribuição da riqueza produzida e, ao mesmo tempo, promover o aumento do poder de compra e a melhoria das condições de vida das pessoas que trabalham e das suas famílias. Para além disso, a valorização dos salários em geral e, em particular, do salário mínimo nacional, traduzir-se-á também num contributo para a recuperação e a dinamização da economia e da procura interna e, por consequência, para a produção nacional e a criação de emprego, como de resto ficou visível durante a anterior legislatura. Uma legislatura que veio repor, ainda que pouco, o poder de compra das famílias, mas que foi o suficiente para se perceber a importância da reposição do poder de compra na dinamização do mercado interno e com efeitos e reflexos muito positivos na nossa economia. Sucede que o salário mínimo nacional, apesar do aumento que conheceu nos últimos anos, continua muito baixo e continua muito baixo a todos os níveis e sobre todos os ângulos de análise. É baixo quando comparado com o salário mínimo dos restantes países da União Europeia. É baixo quando fazemos uma leitura sobre as desigualdades salariais e sociais do nosso país e é baixíssimo, a roçar até em sustentabilidade quando olhamos para o custo de vida dos portugueses. Basta de resto constatar que o salário mínimo vale hoje menos do que valia em 1974 e em termos reais vale atualmente menos 10% do que aquilo que valia há cerca de 40 anos. E mesmo com os acrescentes que conheceu nos últimos anos, a realidade mostra, e de forma, aliás, muito clara, que atualmente uma parte considerável dos portugueses, apesar de estar empregada, vive numa situação de pobreza. Quer isto dizer que ter emprego não é por si condição para sair da pobreza, uma vez que o salário mínimo nacional é ainda demasiado baixo para assegurar as necessidades básicas dos trabalhadores e das suas famílias. Recorde-se ainda que o salário mínimo nacional chegou mesmo a estar...